Glória a Deus. Agora eu queria chamar o Mateusão. É a hora da palavra. Agora é a hora do pão, do alimento. Da gente alimentar aí o espírito. Glória a Deus pela vida do Mateusão e da Laís, né, gente? A gente tem que honrar os nossos líderes, sustentar eles em oração. Porque liderança não é fácil. Estar aqui na frente não é fácil. Né, tem um peso de Deus, uma responsabilidade. Então, feche teus olhos, vamos orar por ele. Pai, nós damos glórias a Deus pela vida do Mateusão. Obrigado, Senhor, por o Senhor encontrar um servo disponível, de coração, de servo na tua presença. Senhor, eu oro por ele agora, que o Senhor o revista em autoridade, Senhor. Que a palavra que sair da sua boca seja pão, seja alimento para nós. Dê ousadia a ele, Senhor. Que ele seja um vaso neste momento de barro nas tuas mãos e que dentro do vaso habite a tua glória, Senhor. Nós sabemos que é uma palavra preciosa no seu coração e nós queremos ouvir. Nos dê coração disponível para ouvir e receber essa semente em nome de Jesus.
Boa noite. Vocês estão bem? Já pregou tudo que eu ia falar, eu já disse. Então vamos orar. Eu quero compartilhar com vocês essa noite o que Deus tem gerado no meu coração há um tempo. E quando eu digo há um tempo, é um tempo mesmo. Acho que desde o ano passado o Senhor tem trabalhado isso comigo. E eu queria dividir um pouquinho do que eu tenho aprendido. Por isso, abra sua Bíblia em Isaías 55. A partir do versículo 3. Amém? Que diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Bom, o Senhor começou a gerar isso no meu coração, como eu disse, já há algum tempo. E isso tem sido um pouco do combustível que tem me feito manter no Senhor. Quando, no versículo 3, ele começa dizendo, inclinai os ouvidos e vinde a mim, isso é uma atitude que só eu e você pode fazer. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim, assim como eu não posso tomar água por você, você não pode tomar água por mim. Assim como eu preciso respirar, eu não posso respirar por você, e você não pode respirar por mim. Essa disposição em inclinar os ouvidos e ir ao Senhor, ela é pessoal. Só que ela vem junto a uma promessa. Porque ele continua dizendo no versículo, porque convosco farei uma aliança perpétua. E no Senhor, todas as vezes que existe uma aliança, é uma aliança que gera vida. E quando Jesus, em João 10:10, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então essa é a promessa do Senhor quando nós nos dispomos em totalidade para Ele. Quando o nosso coração se atenta à voz dEle e com a mesma disposição nós vamos a Ele. No versículo 6 eu queria aliar Ele junto a um versículo de Romanos 13, se você quiser abrir. Romanos 13, a partir do versículo 11. que diz assim: e digo isso a vós outros, o que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. No versículo que nós lemos lá de Isaías, diz que nós precisamos buscar o Senhor enquanto é possível achar. E esse versículo de Romanos, ele nos diz que nós precisamos buscar o Senhor por um único motivo, porque o tempo está breve. E desde o tempo que nós cremos, desconcentrou um pouco, e desde o princípio, quando nós cremos, esse tempo já se encurtou. Então existe uma urgência dessa busca pelo Senhor. Então, o que o Senhor tem me ensinado desde então é que nós precisamos buscar a presença do Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. E tudo isso precisa de duas coisas de você e de mim: de posição e disposição. E talvez esses sejam os dois pontos primordiais e talvez os mais difíceis para que a gente assuma. Só que, João 4:23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso que o Senhor procura. Na continuidade do versículo, ele diz: porque são esses que o Pai procura. Nós somos verdadeiros adoradores quando nós adoramos ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. De toda a força, de todo entendimento, de todo o coração. E aí, se você ama o Senhor, você faz o que você quiser. E ainda se torna um verdadeiro adorador. E o Senhor, ele procura por isso, por filhos que o adoram em verdade. Na continuidade do versículo, ele diz que nós, como verdadeiros adoradores, adoraremos ao Pai em espírito. E uma pergunta, enquanto eu preparava esse compartilhar, o que Jesus trouxe ao meu coração e falou assim: ei, cheio do quê? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele é bem claro: não apagueis o Espírito. Só que muitas das vezes nós permitimos que isso aconteça. Nós permitimos com que tudo que foi gerado um dia no nosso coração se perca. Nós acabamos de voltar de um acampamento onde o Senhor proferiu palavras ao nosso respeito, onde nós fomos instigados a uma nova caminhada, onde nós fomos renovados, e glória a Deus por isso. Só que e agora? Agora que existe, exige a disposição e a sua posição, para que o seu espírito permaneça sempre cheio, e cheio do Senhor. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, porque por ele fostes selados para o dia da redenção. Então é dessa marca que nós estamos falando. É ser cheios dessa marca que nós estamos falando. É por essa marca que nós estamos falando. E isso é o que nós precisamos: adorar ao Pai em espírito. Então, entendemos que tudo vem dele e vai voltar para ele. O ser cheio depende dele. E a nossa adoração vai voltar para ele. E nós precisamos ser verdadeiros nesse meio tempo. E por isso, a outra solicitação, talvez, de procura do Pai, é que a gente seja verdadeiro. E o que é ser verdadeiro? É quando você é sincero. Quando não existe falsidade, quando não existe máscara, quando é direto ao ponto. Deus, tô bem, chique no último, vamos lá, Deus, está tudo horrível. Mas existe sinceridade. E essa é uma adoração genuína. Esse é um coração inclinado, que ouviu a voz do Senhor e foi ao Senhor, assim como nós lemos em Isaías. E se o Pai encontrar esses filhos que adoram em espírito e verdade, nós temos a aliança que Ele prometeu. Nós temos a vida que Ele há de derramar. O Senhor, segundo esse versículo de Romanos 13, Ele nos encontra dormindo. Porque Ele diz assim: já é a hora de vós despertardes. Mas existe uma ordem da parte do Senhor sobre a nossa vida. E está lá em Isaías 26, no versículo 19. Se você quiser abrir, fique à vontade. A partir da parte B do versículo. Sempre quis dizer isso. Leia da parte B do versículo. Fala assim, ó: despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Esse exultar que vem depois do despertar ele vem num sentido de se regozijar, de se alegrar diante do Senhor. Então nós, mesmo na condição de pó, se nos alegrarmos por tudo que o Senhor tem feito, assim como o Alessandro pregou há 2 semanas atrás falando sobre o oleiro e o vaso de barro, se nós nos alegrarmos ao sermos moldados e reconhecemos quem nós estamos sendo, a nossa serventia, nunca há de faltar o orvalho da vida, que é a consequência da aliança eterna que o Senhor fez com a gente. Nós precisamos parar de dormir e passarmos para uma condição de escravos do amor. E enquanto eu tinha meu tempo com Deus durante essa semana, eu falei para Deus: por que que o Senhor tem gerado essa dormência? Por que que somos sempre pegos dormindo? E o que o Senhor gerou no meu coração, eu confesso que eu fiquei até um pouco constrangido. Porque Ele me disse que nós, muitas vezes, dormimos quando pecamos e nos escondemos. Quando nós desobedecemos e nos escondemos. Quando nós somos insubmissos e nos escondemos. E o que mais me preocupou é quando nós levamos uma vida dupla. E quando nós levamos uma vida dupla, nós não somos os que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque não existe verdade. E a verdade diz respeito a Jesus. Se não existe Jesus, não existe verdade, não existe adorador em espírito e em verdade. E você continua vivendo uma vida dupla. Isso precisa preocupar o nosso coração. Essa dormência, ela precisa acabar. Nós precisamos despertar desse sono. Nós precisamos entender que a hora é agora. O orvalho, ele sempre existiu. Sempre. Você sair lá fora agora, o que vai ter sobre você, o orvalho? Sempre existiu. Só que para que o orvalho venha, nós precisamos sair da condição de senhores das nossas vidas. E permitir que o Senhor exerça senhorio sobre nós. Muitas vezes o que tem acontecido é que nós achamos que podemos fazer o que nós quisermos, que ninguém vai ficar sabendo. Nós podemos ter qualquer postura, que ninguém vai ficar sabendo. Qualquer posicionamento, que ninguém vai ficar sabendo. Mas o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. E a vida que Ele prometeu através desse orvalho é um orvalho de vida. Muitas vezes nós enchemos os cultos, nós levantamos as nossas mãos, nós oramos alto, nós cantamos ao Senhor, nós pulamos. Só que nós ainda dormimos. Nós precisamos sondar a motivação no nosso coração. A motivação errada também é pecado. E a graça não se anula. Muitas vezes nós dormimos diante de alguma posição nas escolas, nas faculdades, no trabalho. Mas nós esquecemos também das nossas casas. E talvez esse seja um ponto extremamente delicado. Talvez não seja nem maldade do nosso coração, nem nada. Mas nós achamos que estamos fazendo certo, porque está dando certo, e está fluindo, e está ok. Mas nem sempre, quando está tudo ok, Deus está nisso. Não é porque o seu negócio está perf, não é porque as suas notas na faculdade estão perf, não é porque as suas amizades na escola estão ó. Talvez, se nós olharmos para o que realmente importa, saímos dessa dormência, nós passamos a um novo nível do Senhor. João 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu estive refletindo um pouco sobre esse versículo. Talvez seja um versículo que nós carregamos desde a escola dominical, seja o primeiro versículo que os nossos pais ensinam. Mas existe uma profundidade nele. Existe uma verdade, um fundamento nele. Um fundamento é uma coisa que não se vê. Quando você vai edificar um prédio, por exemplo, você vai fazer uma coluna, você fura o solo, coloca lá a sua estaca, depois sustenta a coluna, faz uma sapata, todo aquele preparo para que sim seja edificado um prédio, sei lá, de 80 anos. Esse versículo, ele precisa ser o nosso fundamento. Porque ele indica os três princípios que nós precisamos guardar: caminho, verdade e vida. Quando o Senhor diz a respeito da verdade, assim como eu disse que os filhos adoram em verdade, essa é a mesma verdade que Jesus reflete. Em sinceridade, longe das paixões, sem fingimento, sem pensar em si mesmo. É uma verdade que aponta para a verdade. Uma verdade que diz respeito à verdade. E essa vida que Ele promete é absoluta, em plenitude de vida. E essa vida é uma luz de alegria e felicidade. Nós, muitas vezes, passamos por algumas coisas que nos desequilibram. Faça com que esse fundamento seja exposto e a gente fala, vai cair. Mas não vai, porque é um princípio. princípios são inegociáveis, são imutáveis, e eles são. E o primeiro deles, após o despertar, para onde eu vou? Para o caminho. E quando eu fui procurar o significado do caminho nesse versículo, o significado era caminho. Uau! Uma estrada, uma rodovia. E eu comecei a meditar sobre a palavra caminho. Gastei um tempo com Deus. Me mostra esse caminho. E há um tempo atrás eu estava lendo Isaías. E uma das revelações que o Senhor traz a Isaías é em Isaías 30, versículo 21, que diz: esse é o caminho, andai por ele. Então talvez nós já sabemos onde está. Nós já sabemos aonde rumamos. O início desse versículo de Isaías diz: se você desviar para a direita ou se você desviar para a esquerda, uma voz atrás dos seus ouvidos dirá: esse é o caminho, andai por ele. Então o Senhor sempre corrige. O Senhor sempre endireita o caminhar. Eu gosto muito do Salmo 139, quando ele diz: vê se há em mim algum caminho mau, e me faz andar pelas veredas da eternidade. Então, lá no início eu disse que tudo vem do Senhor, tudo volta pelo Senhor. O Espírito é cheio pelo Senhor e volta para o Senhor. E só volta quando nós reconhecemos quem é o caminho da nossa vida, qual é a verdade que governa sobre a nossa vida e quem gera vida na nossa vida. Junto com tudo isso que o Senhor tem gerado no meu coração, uma das coisas que mais me instigou e tem me instigado é que a gente pede, 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 e pede mais. E nunca existe uma outra mão de busca. Isso que a Clara disse é muito sério. Talvez muitas vezes nós falamos: Senhor, estou formando ensino médio, preciso de uma faculdade, meus pais estão me cobrando, eu preciso. Fala comigo, me dá um jeito, e eu preciso. Sinto lhe dizer, essas casas não forem colocadas em ordem, sua faculdade não vai vir. A porta do seu trabalho não vai se abrir. Você vai para a escola continuando só ir para a escola. É a chave. Só a chave da igreja. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor é exatamente isso. Se nós pedimos, nós também temos a mesma condição de buscar. Se minha boca se abre para falar: Deus, me dá isso, as minhas pernas têm condição de correr atrás e buscar isso. Salmo 27, versículo 4. Salmo de Davi. E de muito tempo, esse versículo foi o versículo da minha cabeceira. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vou contar para vocês, hoje o versículo da minha cabeceira é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque eu passei a entender que não só pedir, eu preciso buscar. Assim como se você tirar água do poço, uma hora vai faltar. Lá no acampamento nós vimos isso. A bomba do poço estava desligada e só consumiu água o dia todo. De noite não tinha água para ninguém tomar banho. O que move a nossa fé é a nossa busca. E a nossa busca, por depender da fé, muitas vezes ela não depende de sentimento, ela não depende de um arrepio, de um choro, de uma experiência, de um grito. Ela só é. E no início eu disse, isso exige disposição e posição. É um preço a ser pago diariamente. Diariamente. Nós precisamos tornar uma juventude próspera. E quando eu digo próspera, não no sentido financeiro de se ter dinheiro, mas eu creio que o sinônimo de prosperidade é maturidade. E nós precisamos entender que se nós queremos crescer, se nós queremos ser uma árvore com raízes profundas, com frutos bonitos, existe um preço a ser pago. E isso vai além da sua emoção. Exige mais da sua fé, da sua convicção, do que da sua emoção. Diante aquele que pede, busca. Esse versículo também diz que nós podemos contemplar a beleza do Senhor. E eu entendi que essa beleza do Senhor é o orvalho de vida. Porque nós dependemos dessa beleza. Nós dependemos da imagem de Cristo. Nós dependemos do que foi feito lá. Em uma das cartas de Paulo, não vou lembrar agora, ele diz que a nossa suficiência está no Senhor. Nós precisamos reorganizar as coisas aqui dentro. Passar a entender aqui. Os judeus sabiam da existência da graça, mas eles não entendiam. O que nós precisamos fazer tudo para o Senhor. Tudo para chamar a atenção do Senhor. Para que quando ele levantar do seu alto sublime trono, ele vai olhar e vai falar: não. Esses são os que eu procuro. Esses são os que eu procuro. Esses são os que me adoram em espírito, que me adoram em verdade. Esses são os que entenderam. Esses são os que têm a marca. Esses são os que não só pedem, mas que buscam. Se o Senhor se levantar hoje, o que que ele vai ver? Nós precisamos sondar o nosso coração constantemente. Provérbios diz para nós guardarmos o nosso coração, porque dele foi toda fonte de vida. sua vida tem um propósito. Receber essa vida, derramar essa vida. Receber essa vida, derramar essa vida. Nós precisamos pedir, buscar, permanecer todos os dias, meditar, vendo a beleza do Senhor. E a aliança perpétua que Ele prometeu quando nós inclinamos os nossos ouvidos e quando nós vamos ao Senhor, ela começa a se cumprir e o orvalho de vida é derramado e Ele permanece. Baixe sua cabeça no seu lugar. Comece a orar ao Senhor. Comece a dispor o seu coração ao Senhor. Pedindo que a verdade brilhe no seu coração. Pedindo para que um novo sopro de verdade venha no seu coração. Não espere um vento impetuoso. Talvez uma sutil brisa. Comece a pedir para que o Senhor permita que você enxergue a bondade, a beleza, o prazer que existe. Comece a pedir para que Ele comece a fundamentar a sua vida sobre os princípios de caminho, verdade e vida. Peça para que o seu coração seja sondado pela palavra do Senhor, para que a sua motivação não te derrube. Peça para que nesses dias o Senhor te leva, oh meu Deus. Peça para que o Senhor nesses dias comece a te levar a lugares mais profundos. Peça para que o Senhor comece a instigar o seu coração a algo novo, algo que te faça permanecer, algo que te faça perseverar, algo que você ame com toda a sua força, ame com todo o seu zelo, que você tenha anseio em guardar. Peça para que o Senhor te faça amar a palavra dEle, para que seja guardada no seu coração, e você vai largar essa vida de pecado. Peça para que o Senhor te leve a amar os princípios. Para que a desobediência, a insubmissão já não sejam coisas que te seguem mais. E eu oro para que o olhar do Senhor esteja sobre a sua vida nessa hora. E se você leva uma vida dupla, eu oro para que esse olhar constranja você, assim como constrangeu Zaqueu e fez com que ele desse tudo, com que ele restituísse tudo, porque o olhar do Senhor tocou no mais profundo do coração. Permita ser ministrado pelo Senhor nessa noite. Permita que a sua mente seja desprendida das coisas desse mundo e seja levada cativa às coisas do céu. Permita ser transformado de glória em glória. Permita que o Senhor organize você para que a sua emoção não impeça você de se mover, mas que ela te leve a ser um filho que adora o Pai em espírito e em verdade. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado porque o teu rosto resplandece sobre nós. Pai, que ao olhar para ti, Jesus, nós possamos entender que a vida que nós temos levado tem desagradado o teu coração. Que nós possamos, Jesus, permitir ser tocados pela tua verdade, sermos ministrados, Jesus, pelas suas mãos. Nós reconhecemos que nós somos pó e nós reconhecemos que nós necessitamos desse orvalho de vida. Jesus, assim como o Alessandro pregou aqui há umas semanas atrás, Jesus, faz de nós um novo vaso. Pai, se nós quebramos, nos coloque de novo na água, Pai, para que as coisas se reagrupem, se rearranjem, que nós ganhamos uma nova forma. Uma forma que venha transmitir a imagem e semelhança do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos sair daqui como espelhos. Espelhos que refletem o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que no nosso coração possa correr, busque a minha presença e que em disposição nós possamos dizer, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser despertados do sono. Que nós não sejamos mais encontrados, Deus, num estado de sonolência, mas que nós possamos permanecer em constante vigia, com o nosso espírito sendo abastecido, Jesus. Nos instiga com uma nova paixão pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, e que a partir desse momento que nós, em disposição, em posição, nós nos levantamos ao Senhor, as coisas comecem a ser de uma forma diferente. Que nós possamos encontrar o nosso Pai. Que nós possamos permitir com que o nosso Pai nos encontre através da nossa adoração, que passa a ser espírito e verdade. Jesus, que a partir desses dias o Senhor possa tocar os nossos corações constantemente, nos fazendo vaso novo. Jesus, eu oro pelo teu fogo sobre nós. Não um fogo que gera arrepio, que gera uma emoção de um momento, mas um fogo que queima a nos purificar até que o Senhor se veja em nós. Deus, em nome de Jesus, se necessário for, nos leve à forja. Num lugar onde nós somos oferecidos a alta temperatura, a alta pressão, a um choque. Mas que tudo isso, Jesus, seja para que nós sejamos parecidos com o Senhor. Nós reconhecemos a nossa insuficiência. Entendemos que ela vem unicamente do Senhor. Por isso, Jesus, ministre sobre a tua verdade em nós. Que tudo venha do Senhor e tudo volta sempre, 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 sempre para o Senhor. Que nunca se limite a nós. Ecoe em nós como leão e como o rugido do leão de dentro para fora. Que o Senhor emita esse bramido sobre nós. Que as coisas sejam abaladas, que as coisas sejam simples. grandes fundamentadas, mas que tudo seja mais uma vez aperfeiçoado, fundamentado, fortificado no Senhor. Seja a pedra preciosa que é minada no nosso coração. Nós possamos guardá-la no Senhor. Que nós possamos zelar pela Tua presença em nós. Que nós podemos, Deus, zelar pela Tua palavra em nós. Guardando ela, cuidando da motivação e nos livrando do pecado. Em nome de Jesus, Deus. Nessa noite, traga à nossa memória aquilo que nos gera esperança. Dá-nos de beber. Permita, Jesus, que mais uma vez nós nos assentemos à mesa. Jesus, que nós possamos ver que o Senhor é imutável, que os princípios são inegociáveis e que o Teu amor nunca muda. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite nós venhamos assumir um lugar à mesa e não sair dela até que o Teu olhar nos constranja e nos traga uma verdadeira mudança. Em nome de Jesus.